Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Agora, a segunda parte do nosso Folha Política. Eu estou aqui ao telefone com o deputado estadual e presidente do PT em Pernambuco, Doriel Barros. Olá, deputado, bom dia.
Bom dia, Patrícia Breda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Prazer estar com vocês.
E também conosco o colunista do jornal Folha de Pernambuco, Edmar Lira. Oi, Edmar. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. E ao deputado Doriel Barros, é uma satisfação estar de volta ao programa.
Então, deputado, a gente tem bastante perguntas, né, a fazer em relação a essas movimentações, não é, para 2022, essa questão do PT, PSB, aqui no nosso estado, a sua viagem. O senhor fez um giro pelo interior do estado de Pernambuco, enfim, para ouvir as lideranças, né, e fazer também esse trabalho sobre as eleições de 2022. Mas antes da gente entrar nesse assunto, me permita, deputado, recentemente nós tivemos a morte do sindicalista José Rodrigues, não é? E eu me lembro do trabalho do José Rodrigues na década de 70, 79, em que ele, à frente da Federação dos Trabalhadores e Agricultores de Pernambuco, e um trabalho tão importante de movimentação com os trabalhadores. Eu sei que o senhor sentiu, inclusive falou sobre isso, sentiu bastante, não é? A partida do sindicalista José Rodrigues. De lá para cá, deputado, o senhor que está à frente também aí dessa questão da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, ou seja, o senhor também vindo, né, do campo, de lá para cá essas lutas, elas aumentaram? Como é que está esse diálogo? Existe um maior diálogo entre a agricultura familiar, entre os agricultores na política? Ou seja, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente aí uma análise dessa questão, por gentileza.
Veja, Patrícia, realmente foi uma perda muito grande para o movimento sindical a morte do sindicalista Zé Rodrigues. Zé Rodrigues foi o presidente da FETAP, foi dirigente da CONTAG, e durante todo o seu tempo ele realmente fez um trabalho importante de resistência na época da ditadura militar, defendendo, juntamente com o Zé Francisco, que foi um outro grande dirigente da CONTAG, na resistência do sindicalismo aqui em Pernambuco, e a sua luta como ficou marcada em defesa dos assalariados também, assalariadas aqui da Zona da Mata. Então foi realmente uma perda muito grande para o movimento sindical. E o movimento, os trabalhadores rurais nos últimos anos, tem feito lutas importantes e conseguido avançar muito. Se a gente for observar como era no passado e como está sendo hoje, a gente tem conquistas bastante, bastante importantes para a classe trabalhadora, para os assalariados, que praticamente no passado não tinham direitos, de condições melhores de trabalho, uma condição melhor até de salário. Claro que a gente ainda está reivindicando uma condição de salário mais decente, mas houve avanços importantes no campo da agricultura familiar. Também o PRONAF, programas de infraestrutura como cisternas, programas do PAA, do PENAI. Então, muitos programas, projetos importantes que deram uma condição de vida melhor aos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Claro que, recentemente, a gente está vivendo um momento de retrocessos muito grandes, e aí a luta agora está sendo para resistir, para a gente não perder o que a gente conquistou. No passado, a gente, há pouco tempo atrás, lutava para ampliar. Agora, a nossa luta é para não perder o que tem. Mas, se a gente analisar os últimos tempos, o campo, a agricultura, teve ganhos importantes aqui em Pernambuco e no Brasil.
Obrigada, deputado. Edmar.
Bom dia, deputado. Eu queria começar lhe perguntando sobre a possibilidade aí do Sérgio Moro ser candidato, né, à presidência da República em 2022. Sérgio Moro, que teve aí uma atuação na questão da Lava Jato, que culminou na prisão do ex-presidente Lula e também na não candidatura do Lula em 2018. O senhor acredita que Sérgio Moro tem alguma viabilidade política e eleitoral para disputar a presidência no próximo ano?
Bom dia, Edmar. Amigo, veja, eu não identifico essa viabilidade de Moro, porque a sua história foi montada em cima de mentiras. O Brasil conheceu Sérgio Moro a partir da Lava Jato. E se você analisar o que foi a Lava Jato, o que está sendo revelado da Lava Jato, está sendo revelado que Moro agiu de maneira bastante parcial, justamente com objetivo político, um objetivo claro de se promover. Então, quem constrói uma carreira política ou se torna uma pessoa conhecida em cima de fatos que não se sustentaram durante esse período que foram analisados as suas decisões, acredito que seria para o Brasil um risco muito grande ter Sérgio Moro também como presidente da República. Da mesma forma que nós estamos vivendo uma tragédia com o presidente Bolsonaro, uma liderança que se forjou em cima de mentiras e de tentativas de se promover de algo que não era real, né, é isso que o próprio Supremo vem demonstrando, acredito que não tem viabilidade e não teria condições e sustentação política de chegar a disputar a presidência do Brasil com chances de ganhar as eleições.
Perfeito, o deputado. E em relação a esse giro, essa caminhada que o senhor fez aqui pelo interior do estado, o que é que o senhor tem ouvido, o que é que está sendo, o que o senhor pode compartilhar conosco, o que é que está sendo articulado para 2022?
Eu tenho escutado muitas coisas, né, de várias lideranças, seja sindicais ou partidárias, muitas com defesas de que o PT deve ter uma candidatura própria, outros que fazem uma avaliação de que o PT precisava construir uma frente ampla para a gente somar forças para derrotar o bolsonarismo, outros que defendem que a gente talvez tivesse aqui candidatura própria, mesmo que o Lula viesse apoiar uma outra candidatura a governo do estado. Então nós estamos nessa fase de escuta, de diálogos com a nossa militância, e ao mesmo tempo buscando também construir qual desenho a gente pode ter melhor para 2022, isso de forma que a gente tenha a oportunidade de escutar a todos. É evidente que essas decisões também, essas escutas que nós estamos fazendo e que vamos fazer ainda mais durante o próximo mês, que a gente quer fazer uma caravana pelo estado com os nossos deputados, senador, deputados federais, deputados estaduais, fazer um debate ainda maior, mais amplo. Agora a gente está fazendo uma série de escutas mais individuais ali, escutando o diretório, mas muitas vezes a liderança local. Mas as conversas estão a todo vapor e acredito que no início do próximo ano o PT vai ter uma posição em relação ao seu caminho aqui em Pernambuco. E o diálogo com a Nacional também está sendo feito. E essa é uma decisão que a gente quer tomar e vai tomar de maneira conjunta. Mas o que cabe a Pernambuco fazer, nós estamos fazendo. Que é ouvindo as bases, identificando as lideranças que se apresentam para a disputa no próximo ano no campo proporcional, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional. Então, estamos formando uma boa base aí para 2022.
Edmar.
Deputada, falando um pouco sobre a questão nacional e da aliança entre PT e PSB, a gente teve, em 2018, um apoio aqui em Pernambuco, do PT ao PSB, sem a contrapartida do apoio formal do partido, né, do PSB, à candidatura de Fernando Haddad. O PSB, naquela ocasião, não ofertou o seu tempo de televisão à candidatura presidencial do PT. Esse apoio formal do PSB nacional à candidatura de Lula será determinante para viabilizar a aliança entre os dois partidos aqui em Pernambuco?
Edmar, eu acredito que seja hoje determinante, porque não há, cada eleição tem sua realidade. E essa é uma realidade diferente da aliança feita na última eleição. Acredito que essa aliança é uma aliança que passa por um apoio formal em todos os estados, diante de tudo que a gente está vivendo. É porque nós queremos construir apenas, não apenas uma eleição, a gente quer construir uma gestão com essas forças que vão estar conosco para disputa para presidente da República. É evidente que o PSB, estando fechado conosco, ele terá um espaço no governo de maneira diferente de uma posição do PSB e alguns estados acompanhar, outros estados não acompanhar. Então isso também não é bom para o partido, para o PSB, se quer também ajudar a construir depois as políticas públicas que nós precisamos para o nosso país, devolver muitas coisas que foram tiradas por esse governo. A gente vai precisar do PSB para ganhar as eleições, para governar, para isso a gente precisa ter o apoio do PSB de maneira formal, unânime, né? Mesmo diante das diversas dificuldades que evidente se tem, mas todo mundo tem dificuldades, o PT tem dificuldades. Então a questão é, diante das dificuldades, o que é que tem que prevalecer? O que tem que prevalecer é a unidade da força política, a unidade partidária. O PT tem buscado construir, mesmo com suas dificuldades, mas temos acompanhado as decisões que têm sido feitas a nível nacional. Então, acho que cabe a todos os partidos, e essa construção com o PSB, nós temos desde o início dito que é muito importante para o nosso projeto, e estamos trabalhando para construir. Agora, não é importante só para o PT, né? É importante também para o PSB, é importante destacar isso. Então, todo mundo ganha com isso, e principalmente o povo. Então, é nessa direção que nós estamos dialogando aí, muito tranquilamente com o PSB.
Esses últimos dois anos, notadamente, têm sido anos bastante difíceis, não é? Por conta da pandemia, mas também por conta de temas importantes políticos no cenário nacional, no cenário local, que estão sendo debatidos. Reforma administrativa, mudanças no Código Eleitoral. O senhor acredita, e tantos outros, o senhor acredita que esses assuntos eles foram debatidos a contento, a forma de como foi colocado, e aí a população, isso foi repassado para a população, nessa questão aí da militância política, diante de um momento tão difícil, né, de pandemia? Como é que o senhor analisa isso? Por gentileza, deputado.
Veja, Patrícia, o que a gente tem acompanhado é um Congresso Nacional que está muito ali atrelado ao governo Bolsonaro. A sua grande maioria dos deputados fazem parte da base do governo Bolsonaro. Quando você teve e tem aí evidências muito claras de crimes de responsabilidade do governo federal e não há uma atuação efetiva do Congresso Nacional, isso já demonstra claramente que o Congresso está, na sua grande maioria, submisso aos interesses do presidente da República e não o interesse da sociedade, que é de debater, de discutir, para que a população entenda quais são as medidas, quais são as decisões que o Congresso Nacional precisa tomar, que esteja sintonizado com o interesse da população brasileira. E isso não vem acontecendo. Nós temos, evidente, uma parte importante de deputados, de senadores, que têm buscado fazer um debate no Congresso Nacional, mas tem sido atropelado pela maioria desses deputados que fazem parte da base bolsonarista, que não quer debater com a sociedade, não quer discutir, não quer que o povo entenda quais são os impactos que essas medidas vão ter de verdade nas suas vidas, né, no seu dia a dia, na compra dos seus alimentos, nas condições que ele né, vai ter. Então, isso realmente termina criando uma dificuldade muito grande de entendimento da sociedade do que é que está acontecendo, porque a gente viveu essa situação de falta de informação em algo muito grave para a gente, que foi a pandemia. Essa situação causada pelo presidente Bolsonaro terminou levando à morte milhares de pessoas, porque não tinha uma orientação, não tinha uma informação para a sociedade. Então, esses outros projetos, como reforma administrativa, reformas que estão em debate no Congresso Nacional, infelizmente, não têm tido o espaço adequado para que a sociedade possa debater e entender realmente o que está acontecendo. Mas isso tanto em função do presidente da República, que não tem interesse, mas também parte do Congresso Nacional, que tem negociado emendas milionárias com o presidente, justamente para votar de acordo com os interesses dele e não da população brasileira.
Edmar.
Deputado, na semana passada, o ex-presidente Lula teve uma série de reuniões, né, com diversos atores nacionais. Um deles foi, me corrija se eu estiver errado, o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. É um partido que sinaliza o desejo de ter uma candidatura própria, mas que ainda não tem esse nome que reúna as condições para se viabilizar. Fala-se muito do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas ele nem sequer é filiado ao partido, então ainda não tem essa definição. E eu queria saber do senhor, pela sua conversa com lideranças nacionais do PT, com o próprio presidente Lula, há alguma perspectiva, alguma expectativa por parte do PT de ter o apoio formal também do PSD, de Gilberto Kassab, e com isso garantir a Lula um tempo de televisão robusto, um palanque representativo nos estados, já que o partido também é um partido extremamente significativo e importante, não só no Congresso Nacional, como em número de governadores, de prefeitos e de deputados?
Edmar, quem quer governar para todos, conversa com todos aqueles que queiram sentar para dialogar. O presidente Lula tem feito isso. Aqui em Pernambuco não foi diferente. Você deve acompanhou, quando ele veio aqui para Pernambuco, ele teve uma agenda muito intensa, conversou com vários partidos e tem dito que vai conversar com todos aqueles que queiram conversar com ele. Agora, não vai abrir mão dos princípios que ele defende quanto a um projeto que ele tem para o Brasil. Então, Lula está fazendo um esforço para buscar convencer muitos partidos que, de alguma forma, enveredaram em algum momento pelo bolsonarismo e que hoje estão arrependidos ou que, de fato, não tem mais nenhuma ilusão em relação ao presidente e que buscam uma alternativa. E hoje a alternativa que nós temos muito clara é o presidente Lula. Não tem outra. A gente vai disputar as eleições e a eleição será disputada entre o presidente Lula e Bolsonaro se ele não for impeachmentado até lá. Caso contrário, não há espaço para a terceira via e o que nós estamos e o que o presidente Lula está trabalhando é justamente convencer esses que, de alguma forma, ainda imaginam que uma terceira via seria uma alternativa, para que a gente possa fortalecer uma frente que possa se contrapor ao bolsonarismo, ganhe as eleições com uma diferença grande, porque diante dessa ameaça que a gente está vivendo aí o tempo todo do Bolsonaro, que não vai aceitar o resultado da urna, isso, aquilo e tal, a gente precisa de uma votação, de um resultado robusto que mostre que o povo brasileiro não
aceita ser governado por alguém que não tem cara do povo, que não tem compromisso com o povo e que tem tratado principalmente a região nossa aqui com desdém, com desprezo, desde a campanha. Isso se manteve durante todo o seu governo. Me diga qual é a ação, qual foi a ação do governo Bolsonaro para o Nordeste? Nenhuma. Então, acho que isso faz com que muitos políticos da região, né, que são de outros partidos, se convençam e passem a ter esse entendimento de que a gente precisa, de fato, fortalecer um projeto, e esse projeto encabeçado pelo presidente Lula é o que se apresenta com mais robustez para enfrentar o governo Bolsonaro.
Perfeito. Deputado, e para 2022, quais os projetos que o senhor... Daí, projetos pessoais, perspectivas, expectativas para 2022?
A expectativa nossa do partido, do PT, é uma expectativa bastante, bastante boa, bastante forte para a gente diante do cenário que nós estamos vivendo. Nós temos uma grande liderança política, que é o presidente Lula, que lidera as pesquisas. Isso tem um impacto bastante positivo nos estados. Aqui nós temos o presidente Lula na frente nas pesquisas disparado. Isso ajuda nos projetos nossos aqui para disputa no estado. É um grande cabo eleitoral de Pernambuco, presidente Lula. É por isso que muitas lideranças defendem que a gente tenha que ter uma candidatura própria, porque o palanque do presidente Lula é um palanque muito forte aqui em Pernambuco. Então, por isso que o PT hoje está fazendo esse debate em torno da majoritária, os nomes que a gente tem aí para oferecer para um debate majoritário, como da deputada Marília, do senador Humberto Costa, que se apresenta de forma muito forte, além de vários quadros que nós temos que estão se colocando para disputa no Parlamento Estadual, no Parlamento Nacional. Acredito que a gente amplia nossas bancadas aqui em Pernambuco. Então, o partido entende que a legislação, ela, na última eleição, já favoreceu ao PT. O PT foi sozinho, sem coligação. Isso foi importante para o partido. Então, a gente já tem essa experiência da última eleição e, portanto, vamos para mais uma eleição com a força total, digamos assim, com o restabelecimento dos poderes, dos direitos políticos do presidente Lula e com muita disposição para a gente dar uma das maiores votações ao presidente Lula aqui em Pernambuco na sua história.
Edmar.
Deputado, falando um pouco sobre essa questão da relação entre PT e PSB aqui em Pernambuco, o senhor citou aí nomes como Marília Reis, como o próprio senador Humberto Costa, como opções para o governo. Mas em caso da aliança entre os dois partidos ela ser formalizada, qual seria a vaga que o PT iria reivindicar na chapa majoritária da Frente Popular e quem seriam os nomes para essa empreitada?
Não, veja, então, o PT indo para uma composição com a Frente, é evidente que o PT vai reivindicar uma vaga. Claro, a gente hoje já entende que a vaga de governador, ela poderia estar dentro de uma construção com a Frente com o nome do PT. Nesse caso, o nome do senador Humberto Costa se apresenta com muita força para uma construção com a Frente Popular. E a gente sabe que o senador Humberto Costa tem uma força e tem uma capacidade de interlocução com todos esses partidos que compõem a Frente de forma muito forte. Então, é um nome que o PT com certeza tem aí para oferecer. Num debate direto, a gente discute, né, não somente o nome dele, mas também o nome de Marília. E aí, claro, numa composição com o PSB na cabeça, a reivindicação nossa ficaria com a vaga de senador, senadora, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Aí nós temos vários nomes, nós temos o deputado federal Carlos Veras, temos a deputada Tereza Leitão, temos quadros importantes que podem ocupar uma vaga de senador, eventualmente, numa eventual composição. Mas hoje a gente tem uma avaliação e parte das lideranças do PT de que a gente pode ter hoje claramente uma presença na cabeça de chapa, né? E tendo o PSB aí numa composição com a vaga de senador, e a gente construir, né, com a vitória de Lula, um espaço, né, de um espaço político onde o PSB também se faça muito presente de maneira muito forte. Então acho que a gente tem uma abertura grande de possibilidades aí, e a gente precisa construir, né, de forma que o próprio partido tenha o seu espaço. E é evidente que o PSB também tem seu espaço, como outros partidos também, mas de maneira que todos possam se ver dentro de um processo. Caso contrário, não for possível, num primeiro momento, a gente caminhar junto, a gente vai tocar, e num segundo turno a gente pode estar se encontrando aí de maneira muito forte. Então são as possibilidades que estão colocadas na mesa.
Edmar, mais alguma pergunta, mais alguma questão?
Não, ok, estou satisfeito.
Perfeito, então... eu quero agradecer demais a participação conosco no nosso Folha Política, do deputado estadual e presidente do PT em Pernambuco, Doriel Barros. Deputado, obrigado por estar conosco hoje.
Patrícia, eu agradeço, muito obrigado a você, Edmar Lira. Vamos seguir firmes aí nessa caminhada, e parabéns a vocês aí pela cobertura que vocês fazem da política de Pernambuco. Muito obrigado.
E Edmar, antes de nos despedirmos, eu gostaria que você trouxesse para a gente o destaque da sua coluna no jornal Folha de Pernambuco.
A gente traz como destaque, Patrícia, a questão de Raquel Lira, né? Da incógnita do PSDB. A prefeita Raquel Lira, de Caruaru, é um grande quadro, um quadro representativo, que tem feito uma boa gestão na cidade, é um nome que, de fato, reúne condições políticas, pessoais, para ser candidata ao governo do Estado. Só que, partidariamente, hoje, o PSDB é um partido que não tem chapas proporcionais, ou seja, a Raquel seria candidata ao governo do Estado sem ter uma tropa de deputados federais, sem ter uma tropa de deputados estaduais, o que dificultaria praticamente, né, em efeito prático, a construção de uma candidatura competitiva para que ela pudesse chegar nos mais longínquos espaços de Pernambuco. Então, esse desafio, essa dúvida sobre o PSDB montar chapas proporcionais tem causado uma preocupação, né, no seio da oposição, que realmente a prefeita Raquel Lira avançaria com essa candidatura. Em caso de desistência de uma candidatura, né, dela não ser candidata por conta desses fatores, porque pessoalmente as pesquisas apontam que ela tem uma boa perspectiva como candidata, né, então indiscutivelmente ela é um nome extraordinário para a eleição. Mas, partidariamente falando, tem essas dúvidas, essas questões que são suscitadas na própria oposição. Então, a dúvida seria, em caso de Raquel não ser candidata, né, porque ainda não se descarta essa possibilidade dela ser candidata, qual seria o caminho que o PSDB poderia adotar em Pernambuco? Há um sentimento de que a convergência entre PSDB, PL, PSC e Cidadania, ela caminha para uma unidade entre Anderson Ferreira e Raquel Lira, né? Se Raquel for a candidata, receber o apoio de Anderson Ferreira. Se não for candidata, apoiar a candidatura de Anderson ao governo do Estado. Isso aí está praticamente consolidado. Só que há informações que dentro do PSDB não há uma unidade em torno de uma candidatura de Anderson, por exemplo. Existem atores dentro do PSDB que poderiam defender um entendimento com a candidatura do Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, que recentemente se filiou aí ao Democratas, que se tornará União Brasil, né? Então, há essa defesa de alguns atores, a exemplo do senador Armando Monteiro, que teria alguma dificuldade aí para apoiar a candidatura de Anderson Ferreira, e a própria Alessandra Vieira, que é deputada estadual, a única deputada do partido que tem uma convergência muito clara com o Miguel Coelho. Então, há essa dúvida sobre qual caminho seria adotado se, porventura, o PSDB não montasse chapas proporcionais, que é o grande óbice para a candidatura de Raquel Lira. Mas isso pode ser solucionado até abril, né? Depende muito dessa construção, e ela, de fato, ser candidata. Mas essa dúvida de como seria essa construção proporcional tem gerado algumas interrogações sobre essa candidatura de Raquel, se ela seria levada adiante.
Perfeito. Obrigada, Edmar Lira, pela sua participação no Folha Política de hoje.
Obrigado, Patrícia. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha. E até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima, se Deus quiser.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.